O tema a ser colocado aqui hoje é Espiritismo no Brasil. O Espiritismo no Brasil. Por que o Espiritismo no Brasil? É muito interessante a gente saber, né? Como que iniciou esse movimento espírita no Brasil? Veio de navio? Veio de avião? Veio... Como é que chegou aqui, naquela época lá? Iniciou na mesma época que ele iniciou lá na França, na Europa, ou depois, ou antes? Como é que funciona? Como é que surgiu tudo isso, né? Claro que surgiram em pequenos grupos na época, né? Mais precisamente no Rio de Janeiro, depois Salvador, depois em Minas Gerais, na Belo Horizonte, né? No grande BH. Enfim, eu vou passar para vocês aqui uma breve história histórico do Espiritismo no Brasil. Vejam bem, já lá em 1853, 4 anos antes ainda do surgimento do Espiritismo na Europa, segundo Zeus Van Tuyl, nesse ano o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, o Diário de Pernambuco e o Cearense já divulgavam, vejam bem, 4 anos antes da criação do Espiritismo realmente, eles divulgavam matéria sobre as mesas girantes. Vocês já ouviram falar o que são as mesas girantes, né? Na verdade, essas mesas girantes eram curioso e divertido, era um divertimento nos salões da classe média, média alta, nos salões parisienses, né? As mesas girantes, elas se giravam sozinhas através de forças mediúnicas de alguém, de algum médium ou vários médiums que lá estavam. Em 1865, 8 anos após o surgimento, mais precisamente em 1857, a figura de destaque é Luiz Olímpio Telles. São palavras, são nomes que a gente nunca escutou aqui, né? A gente só escuta aqui Divaldo Franco, Chico Xavier e tal, mas esses caras foram os precursores do Espiritismo. Então, lá 8 anos depois do surgimento, lá em 1865, esse Olímpio Telles de Menezes, era um jornalista, funda o primeiro centro espírita do Brasil. Já lá em 1865 é fundado o primeiro centro espírita do Brasil, o Grupo Familiar de Espiritismo em Salvador, na Bahia. Isso aí é 150 e poucos anos atrás. Em 1869, em julho desse ano, para melhor defender e propagar o Espiritismo, duramente atacado pelo clero, imaginem vocês naquela época, o Brasil comandado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O Brasil não era um país laico, sem religião que nem hoje. A religião oficial do Brasil naquela época era o catolicismo, né? A religião, digamos, era o catolicismo, o cristianismo, o catolicismo, né? Então, em julho desse ano, para melhor defender e propagar o Espiritismo, duramente atacada pelo clero e imprensa de Salvador, Luiz Olímpio Telles de Menezes publica o Echo de Além Túmulo, monitor do Espiritismo no Brasil, considerado o primeiro jornal espírita do Brasil. E em 1873, 4 anos depois, funda-se no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudos Espíritas, o Grupo Confúcio, com o objetivo de traduzir as obras de Allan Kardec e ajudar, divulgar, a homeopatia. Vejam bem, lá em 1873, né, eles já tinham a ideia de divulgar as obras de Allan Kardec e divulgar a questão dos remédios homeopáticos. O Dr. Joaquim Carlos Travassos faz parte desse grupo e traduz, pela primeira vez, o Livro dos Espíritos para o português, oferecendo um exemplar ao seu colega também médico, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. O Adolfo de Bezerra de Menezes é aquele que relata depois, através de Humberto de Campos, aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. 1876, extingue-se o grupo Confúcio em virtude de encontrar-se o movimento espírita em fase de dissidências. Vocês vejam bem, tudo começa, na época começou lá em 1893 aqui no Brasil, já lá em 1876, 33 anos depois, começa a haver uma queda através das pressões religiosas, pressões políticas. Então esse grupo ele meio que se extingue por motivos diversos, mas os principais motivos é que uns defendiam um estudo exclusivo do Evangelho, e outros exaltavam o aspecto somente científico da doutrina, que é que nem acontece hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não existe, digamos assim, espiritismo na questão religiosa, existe o espiritismo lá na questão científica, né? Mas, nesse momento, firma-se a tarefa de Bezerra de Menezes para unificar a unificação do movimento espírita no sentido de serem criadas condições para fazer do Brasil a pátria do Evangelho. Então, vocês veem a grande importância desse grande precursor do espiritismo no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes. Em 1883, em 21 de janeiro, é criado o periódico é um jornalzinho, né? O Reformador, por iniciativa e as condições do senhor Augusto Elias da Silva, fotógrafo português, radicado no Brasil, para tentar unir as forças dispersas, e o senhor Elias recebeu os confrades em sua casa. Quer dizer, ele conseguiu unir todas as pessoas que estavam dispersas pelo movimento de dispersão que houve na época, e ele recebeu todas essas pessoas na casa dele e fundou em 1º de janeiro de 1884 a Federação Espírita Brasileira, a FEB, já em 1884. Em 1889 acontece a proclamação da República, e o Dr. Bezerra de Menezes torna-se o presidente da Federação Espírita Brasileira, renunciando em um parlamento de mais de 300 pessoas, renunciando à sua fé católica e abraçando a causa espírita. Ele divulgou isso na frente de mais de 300 pessoas. Em 1890, o Código Penal da República, no seu artigo 157, estabelece o seguinte: é crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios. Pena. Qual é que seria a pena para quem praticasse o espiritismo lá em 1890? A prisão de 1 a 6 meses e a multa de 100 mil réis a 500 mil réis. Em 1895, o Dr. Bezerra reassume a presidência da FEB até sua desencarnação em 1900 e continua a trabalhar intensamente contra as imposições proibitivas do Código Penal. O Bezerra de Menezes era um médico, mas ele era também deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Então ele tinha força também para poder lutar contra aqueles que eram contra o espiritismo. Então ele, de certa forma, foi um grande batalhador para que o espiritismo se fortalecesse naquela época, né? Na virada do século aí. Em 1904, já circulam no país 19 periódicos espíritas. Vejam só, a proliferação começa. Em Minas Gerais, destaca-se a figura notável de Eurípedes Barçanulfo. Ele nasceu em 1880 e morreu em 1918, em Matão, São Paulo. Esse cara é o seguinte, ele era um médico prático e ele tinha a peculiaridade, ele tinha a propriedade mediúnica da bilocação. Ele, às vezes, ele ia atender uma criança que estava mal, por ter caído, por ter se machucado, e, ao mesmo tempo, ele ia atender uma parturiente. Ele conseguia, mediunicamente falando, se bilocar em dois locais ao mesmo tempo. Era a mediunidade que ele tinha. Esse tal de Eurípides Barçanulfo. Eu li a história dele. E depois lá em São Paulo, o tal de Caibar Schutel, né? Funda o Centro Espírita e o jornal O Clarim. E depois também funda a Revista Internacional de Espiritismo, que persistem até hoje. Em 1915, surge a Federação Espírita do Estado da Bahia. Agora todos os estados têm a sua federação, né? Em 1916, em Minas Gerais, a médium Zilda Gama, uma grande médium, psicografa as famosas mensagens assinadas pelo espírito Victor Hugo. Em 1926, em Minas Gerais, a médium Ivone do Amaral Pereira começa a receber, através de sua mediunidade, mensagens de espíritos suicidas. Em 1927, a primeira sessão espírita na residência dos Xavier, isto é, do avô, o Francisco Cândido Xavier. Nessa época, o menino era bem pequenininho, o Chico Xavier. Lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que daria origem ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, presidido por José Cândido Xavier, avô de Chico Xavier. Então, isso foi até 1927. Depois, com o surgimento, então, do Chico Xavier, já é mais fácil a gente se situar, porque as obras estão aí. As obras estão aí. São fartas, são inteligentes, são extremamente lúcidas, coerentes, sensatas. Quem quiser realmente conhecer o Espiritismo, então, de 1876 para cá, aliás, 1927 para cá, surge, então, através da família dos Xavier, mais precisamente depois de alguns anos, com a história bonita, né, do Francisco Xavier, do Chico Xavier, acontece aquilo que nós sabemos. Depois vem o Divaldo Franco, e vem outros oradores, vem outros escritores psicográficos, que psicografam espíritos elevados, e aí acontece aquilo que acontece hoje. Flores da Cunha, uma cidade de 30 mil habitantes, tem dois centros espíritas. Caxias do Sul é uma cidade que existem dezenas de centros espíritas. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são estados que mais existem centros espíritas. A não ser, claro, perdendo somente por Bahia e Minas Gerais. Então, para vocês verem, mais ou menos, foi só destacado aqui uma pequena história daquilo que foi a criação do Espiritismo no Brasil. E começou realmente, na verdade, junto com o Espiritismo lá na França, na Europa. Só que em pequenos, digamos assim, núcleos que foram se expandindo, e está aí hoje, no Espiritismo aqui no Brasil, são mais de 40 milhões de simpatizantes, são mais de 40 milhões de seguidores do Espiritismo kardeciano. Muito obrigado.